Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Boa noite, boa tarde, bom dia, seja que hora for, chegou o que você queria. Olha, de novo a nossa rima preferida. É hora do Capítulo Rock, sua pílula semanal do bom e velho rock and roll. Hoje num programa inteirinho dedicado ao Godfather of Grunge, padrinho do Grunge, apelido carinhoso atribuído a Neil Young, esse monstro da música mundial que completa 80 anos agora, no dia 12 de novembro de 2025. Para falar um pouco da carreira desse roqueiro, bluseiro, com jeito de hippie, atitude punk e que canta country folk, tô aqui muito bem acompanhado pelos meus amigos Celso Cavalcante.
Neil Young é tudo de bom. Eu não sei como é que você conseguiu resumir a vida dele inteira no programa, mas vamos lá, Neil.
Foi muito árduo, porque não dá para resumir tudo num programa só. Eu devia ter feito três, mas enfim.
Mas ele não resumiu, não.
É, tem isso. Bruno Lourenço.
Pois é, Neil sempre Young.
E Maurício de Santi.
Esse apelido é tudo de bom, né? Padrinho do Grunge.
Bom, gente, o Neil Percival Young nasceu em Toronto, Ontário, no Canadá, em 12 de novembro. De 1945. Ele começou a tocar guitarra no início dos anos 1960 e logo se interessou pela música folk e também pelo rock. Em 66, já formou a banda Buffalo Springfield, que se tornaria famosa com a canção For What's Worth. Daqui a pouco a gente ouve esse sonsaço, né, gente?
E foi em 68 que ele lançou o primeiro disco solo com o nome dele mesmo, viu? Uma das músicas é essa que ouvimos ao fundo, The Loner. E meses depois ele lançou seu segundo álbum, Everybody Knows This Is Nowhere. Era maio de 1969 e o cara já colecionava sucessos como Cinnamon Girl e Down by the River, este um dos seus maiores clássicos.
E por sinal, a gente no final do programa vai ouvir, não tem jeito não.
Baita música. Também lá em 1969, o Neil Young entra pro time dos Crosby, Stills & Nash. Mas logo depois do primeiro álbum Deja Vu, ele volta para a carreira solo. O Neil Young tem ainda outras participações na banda, mais precisamente nos discos American Dream, de 1988, e Looking Forward, de 1999. Mas na maior parte da trajetória, ele foi para os palcos e para os estúdios com banda própria. Aliás, algumas vezes na companhia dos próprios amigos, principalmente do Stephen Stills, que era parceiro de Neil Young desde a época dos Buffalo Springfield.
Pois é, e banda própria, quando se fala, não é qualquer banda, né? Crazy Horse é uma banda e tanto. Mas a gente aproveita aí então para começar o primeiro bloco com o maior sucesso dos Buffalo Springfield, que é For What It's Worth, que muita gente nem relaciona com Neil Young. Em seguida a gente vai de Southern Man, do segundo disco solo, esse gravado em 70.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound?
capítulo rock.
Pois é, esse som aí, Southern Man, é uma das pérolas do disco After the Gold Rush, de 1970. Um disco que na época foi criticado pela Rolling Stone, que classificou o trabalho como uniforme demais, até desleixado. Passados alguns anos, ele foi aclamado como obra clássica de Neil Young, referência para outros artistas. A própria revista vai revendo seus conceitos, porque também tem uma visão muito mais espacial de tudo que acontece, né? Normal isso.
Contudo, na vida é assim, né?
O tempo é o senhor da razão.
É isso aí.
De todo jeito, é um disco repleto daquilo que mais marca Neil Young, a mistura do folk, do rock e as letras poéticas e reflexivas. Uma atmosfera típica aí desse artista, né? Essa que a gente ouve ao fundo é a faixa título do disco After the Gold Rush.
E como tem muito o que falar e ouvir desse monstro sagrado do rock e do folk, vamos direto aí para o álbum Harvest, de 72, outra obra-prima.
Obra-prima, aliás, Niro, que é considerada o melhor disco de country da história, né, não?
Country rock, né?
É isso mesmo. É isso, e foi mesmo. Também um disco que mais vendeu em 1972, né? Muita gente boa trabalhou nele, incluindo o James Taylor, a Linda Ronstadt e a London Symphony Orchestra. Também ajudaram nos vocais os antigos companheiros do Neil Young, o Stephen Stills e o Graham Nash. Só gente boa, né?
E uma curiosidade, hein? A capa de Harvest deveria ter sido biodegradável, conforme o desejo do Neil Young. Mas a gravadora não topou, porque além de mais caro, poderia causar danos no transporte dos discos. E olha que a gente tá falando aí de 72, hein? Nossa, 72.
Mas como é que é uma capa biodegradável?
Você come depois?
Acabou, não existiria mais?
Você come depois.
Deixa pra lá, gente. Vamos lá.
E também nesse disco, o Young se meteu no vespeiro de criticar o racismo no sul dos Estados Unidos. A música Alabama acabou gerando resposta do Lynyrd Skynyrd, que lançou uma bela resposta, por sinal, hein? Sweet Home Alabama.
Mas vamos então pra música, gente, que é o que interessa, né? A gente ouve duas desse disco Harvest e já avança pro trabalho de 75, Tonight's the Night, disco que acaba de completar 50 anos, por sinal. Pela ordem, vamos com dois clássicos, Heart of Gold e Old Man, e fechamos com Tonight's the Night, que faz a título do disco de 75. Só na caixa, Jô. Estamos no capítulo rock. O parágrafo de hoje é...
life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Up and down my spine. When I picked up
Só clássicos de Neil Young, nosso homenageado de hoje. Agora a gente entra na parte da sofrência. Nosso herói não sofreu pouco não, viu? Na infância ele teve poliomielite e antes dos 6 anos teve que reaprender a andar. Mas não foi só isso, ele ainda contraiu sarampo, difteria e sofria de epilepsia. É quase a música dos Titãs inteira aqui nessa história.
O pulso, né?
Ainda pulsa.
E o cara tá com qual idade?
80.
Faz 80 dia 12 de novembro, o motivo pelo qual a gente tá aqui.
Cara, só dinossauros, né? Que eles sobrevivem desses caras impressionantes.
É o Neil Not So Young, né? E já na idade adulta ele teve dificuldade de conviver com sucesso, como quando estourou nas paradas com o álbum Harvest, então acabou se isolando para lidar aí com a depressão, além de tudo isso que ele já tinha tido aí.
Mais uma pro pulso.
E ainda passou pela perda de amigos, como o guitarrista Danny Whitten, parceiro da banda Crazy Horse, que era viciado em heroína. Tudo isso influenciou bastante no trabalho do Neil Young. E essa música que a gente ouve ao fundo, The Needle and the Damage Done, foi feita para homenagear esses amigos que morreram aí precocemente.
E logo depois de Tonight's the Night, de 75, explodiu outra bomba, Zuma. E isso era uma bomba, um disco absurdo do Neil Young. É o 7º álbum de estúdio dele, sem mais delongas, como costuma dizer o Celso, a gente aproveita para fechar a primeira parte do programa com um baita sucesso dessa bolacha.
Baita como diz o Nilo.
Só velho.
Cortez. E então vamos de Cortez the Killer. Faz a agulha deslizar aí, José Valdo.
Thank you.
E a gente faz agora aquele rapidíssimo intervalo. Voltamos já já com mais Neil Young para você aqui no Capítulo Rock. Não saia daí.